Olá! Hoje a gente vai explorar a história por trás de um nome que, para quem anda ali pelo centro de Atibaia, em São Paulo, talvez seja familiar: José Ignácio da Silveira.
O nome dele tá lá, sabe? Pintado no chão mesmo, numa rua de paralelepípedos.
E o material que a gente tem para essa análise é bem curioso. É assim, um perfil biográfico bem curto de um site, o Atibaia Mania, um mapa, para a gente ver onde fica a rua, e também uma foto do local. A nossa missão aqui é tentar entender quem foi essa figura do século XIX e principalmente por que ele ganhou uma homenagem tão duradoura bem no coração da cidade.
Exato. E o mais legal, ou talvez o mais estranho, é que a nossa fonte principal já começa com um mistério. A biografia dele vem com uma foto, um retrato, né?
Sim, um retrato de época. Isso, mas tem um aviso bem claro. A imagem foi criada por inteligência artificial. Pois é, e o motivo é que até hoje simplesmente ninguém encontrou uma foto ou uma pintura real dele. E isso, para mim, já é o gancho de tudo.
Totalmente.
Como é que pode, né? Um cara aparentemente tão importante que vira nome de rua, uma figura central na política, e a gente não tem a menor ideia de como era o rosto dele. É uma ausência que, assim, chama muita atenção.
É como se a história tivesse guardado a fama, mas, sei lá, perdido a face. Então, vamos começar a juntar as peças que a gente tem. A biografia dá o básico. José Ignácio da Silveira, ele nasceu em Jarinu, que na época era um distrito de Atibaia, chamado Campo Largo. Ele era filho do capitão Inácio Caetano da Silveira e de Delfina Campos. E mais tarde se casou com Constança Bueno de Campos.
E nessas informações, que parecem bem simples, já tem uma pista, assim, fundamental, que pode passar batida.
Qual?
O título do pai dele, capitão.
Peraí, capitão, mas ele era do exército? Eu sempre imaginei que fosse uma carreira militar, formal, esse tipo de coisa.
Então, essa é a confusão que muita gente faz. E é uma ótima pergunta. Naquela época, no Brasil Império e na recém-nascida República, esses títulos capitão, major, coronel, na maioria das vezes, não vinham do exército.
Não.
Não, eram patentes da Guarda Nacional.
Guarda Nacional. Isso era o quê? Tipo uma polícia da época?
Era um pouco mais complexo que isso. Era uma força paramilitar, sabe? Uma espécie de milícia de cidadãos, criada para manter a ordem local, mas sempre sob o controle das elites.
Ah, entendi.
Basicamente, os homens ricos e influentes de cada cidade, os grandes fazendeiros, formavam e comandavam essa guarda. Então, ser um oficial, como o pai dele, o capitão Inácio Caetano, não era sobre habilidade militar.
Era sobre status.
Exatamente. Era sobre status. Significava que você tinha terras, poder e era um dos homens bons da região. Era um carimbo de prestígio de autoridade.
Saquei. Então José Ignácio não começou do zero, nem de longe. Ele já nasceu numa família que, bom, fazia parte da elite local, com um pai que já era uma figura de autoridade. Imagino que isso tenha sido um belo empurrão para a carreira política dele, né?
Um empurrão gigantesco. E a carreira dele mostra que ele não só aproveitou essa vantagem, como a multiplicou. A fonte o descreve como um grande chefe político. E olha, quando a gente olha a lista de cargos que ele ocupou, a palavra grande parece até modesta. Vamos a essa lista, então. Primeiro, ele seguiu os passos do pai, mas foi bem além. Se tornou coronel comandante da Guarda Nacional de Atibaia, o que é um salto e tanto. Se capitão já era influente, coronel era o topo da cadeia de poder local. Não é à toa que o termo coronelismo, que definiu a política da República Velha, vem daí, né?
Faz sentido. O coronel era o dono do poder na prática, o cara que mandava e desmandava na cidade e na região.
E ele não parou por aí. Foi presidente da Câmara Municipal de Atibaia duas vezes, de 1883 a 86 e depois de 96 a 99. E além disso, foi vereador pelo PRP, o Partido Republicano Paulista.
Que era o partido que mandava em São Paulo. Isso, e ele foi vereador por, nossa, por praticamente toda a vida política dele. Mandatos seguidos, de 83 a 86, de 92 a 96, de 99 a 1902, e foi reeleito em 1902, ficando no cargo até morrer no ano seguinte.
É um domínio de mais de 20 anos. É um poder quase ininterrupto.
Impressionante.
E essa filiação dele ao PRP, como você falou, é a chave de tudo. O PRP não era só um partido. Era a máquina de poder que controlava São Paulo, o estado mais rico do país. Naquela época da política do café com leite, em que São Paulo e Minas se revezavam na presidência do Brasil, ser um coronel do PRP numa cidade como Atibaia significava que você era uma peça importante nessa engrenagem gigantesca. Você tinha acesso a recursos, a favores, e exercia o poder em nome dessa oligarquia.
Claro. Mas o poder dele não era absoluto, pelo visto. A biografia traz um elemento quase de novela, um conflito pessoal. Diz que ele travou uma forte luta política com outra figura poderosa da cidade, o Major Juvenal Alvim.
Ah, sim.
E a fonte usa uma expressão curiosa. Diz que era uma espécie de briga em família.
E essa expressão é fascinante porque ela revela a essência da política da época. Não era uma disputa de ideias, de projetos para a cidade, como a gente idealiza hoje. Era uma disputa de clãs.
Como assim?
As elites locais eram todas interligadas por casamentos, compadrio, negócios. Eram primos, cunhados, sócios. Então uma disputa política virava literalmente uma briga de família. Dá para imaginar o clima na cidade. Você devia ter que escolher um lado. Ou você era do grupo do coronel Inácio, ou era do grupo do major Alvim.
Devia dividir a sociedade, os cafés, as festas.
Exatamente. E essa rivalidade podia ser sobre qualquer coisa. O controle do cartório, a nomeação do delegado, um contrato para uma obra pública. Eram disputas pelo poder concreto que afetava a vida de todo mundo.
O que nos leva a um dos achados mais incríveis do nosso material.
O mapa.
O mapa. Sim, eu ia chegar nisso. É quase cômico. A gente olha o mapa de Atibaia hoje e o que a gente encontra. A rua José Inácio é uma travessa curta e ela conecta duas ruas maiores. E uma delas é justamente a rua José Alvim.
É uma ironia da história gravada na geografia da cidade. É incrível.
Né?
Dois rivais ferrenhos que provavelmente passaram a vida disputando cada palmo de poder em Atibaia e terminaram imortalizados lado a lado, se cruzando para sempre no mapa. Quem passa por aquela esquina hoje talvez nem imagine que está no epicentro de uma antiga guerra política. É como se a cidade, com o tempo, tivesse feito as pazes por eles. Uma paz forçada pelo urbanismo. Mas ok, já estabelecemos o poder político dele. A pergunta é, de onde vinha a base desse poder todo? Dinheiro. E naquela época, dinheiro significava terra. A fonte é bem direta sobre isso. Além de político, José Inácio era um grande fazendeiro em Jarinu e considerado possuidor de uma das maiores fortunas havidas em Atibaia nos fins do século XIX.
Imagino que uma coisa alimentava a outra. A fortuna bancava a carreira política.
E a carreira política protegia e ampliava a fortuna. É a fórmula clássica do coronelismo. O poder econômico dele, vindo das fazendas, provavelmente de café, né, que era o motor de São Paulo, dava a ele os recursos para construir uma rede de lealdade.
Como assim?
Ele empregava pessoas, era padrinho de casamento, de batismo, emprestava dinheiro. Ele era o pai da comunidade, entre aspas. E, em troca, essa comunidade votava em quem ele mandasse. Era um sistema de favores e dependência.
Mas para o cidadão comum daquela época, essa figura do coronel era sempre vista como um opressor ou ele também era visto como, sei lá, um protetor, alguém que resolvia os problemas da comunidade, uma espécie de estado paralelo?
As duas coisas. E essa é a complexidade do fenômeno. Para os seus adversários, ele era um tirano. Mas para os seus aliados e dependentes, ele era o protetor, o provedor. Se alguém precisasse de um médico, de ajuda com a colheita, um emprego para o filho, não era ao governo que essa pessoa recorria, era ao coronel. Ele era o Estado na prática. E o José Inácio, com sua fortuna e seus 20 anos de poder, se encaixa perfeitamente nesse arquétipo.
A história dele termina em São Paulo, onde ele morre em outubro de 1903. E logo depois, a Câmara Municipal de Atibaia decide homenageá-lo, dando seu nome a uma rua no centro. A justificativa oficial, segundo a nossa fonte, foi pelos serviços que prestou à causa pública. E aqui a gente tem que destacar de novo a localização. Uma rua no centro. Isso não é pouca coisa. O centro de uma cidade é o seu espaço mais nobre, mais simbólico.
Verdade. Dar o nome de alguém a uma rua central é o equivalente a colocar essa pessoa no panteão dos heróis locais, das figuras fundadoras. A rua se transforma num monumento do dia a dia.
E a foto que a gente tem da rua reforça essa sensação de história. Não é uma avenida moderna, larga. É uma ruazinha de paralelepípedos, com casarões antigos. Tem um sobrado amarelo bem característico que parece saído de um filme de época.
Uhum.
E o nome, Rua José Inácio, tá lá, pintado de branco direto nas pedras, como se estivesse fincado na fundação da cidade. É muito tangível.
O que nos traz de volta de forma circular ao mistério do começo. De um lado, você tem esse legado de pedra, concreto. O nome dele está no mapa, na paisagem, na memória oficial da cidade. A influência dele é inegável, documentada pelos cargos, pela fortuna.
Mas
do outro lado, o homem por trás do nome. Evaporou. O rosto, a fisionomia, a imagem dele se perdeu no tempo.
É um contraste muito forte. A gente sabe da importância, mas não sabe a aparência. E o fato de precisarem recorrer à inteligência artificial para, tipo, inventar um rosto para ele hoje só deixa isso mais evidente. É como ler um livro importante com a capa toda em branco.
Exato. Temos a memória do poder, mas não a memória da pessoa. É um lembrete de como a história é seletiva, né? Ela preserva estruturas de poder, nomes em documentos oficiais, mas a dimensão humana, visual, pode se apagar com uma facilidade impressionante.
Beleza, então para a gente amarrar a história toda, como a gente pode resumir quem foi José Inácio?
Olha, José Inácio da Silveira foi a personificação do poder em Atibaia na virada do século XIX para o XX. Um coronel clássico da República Velha que uniu o poder político, vindo dos mandatos e da Guarda Nacional, com o poder econômico de um grande fazendeiro. A história dele e a rivalidade com o Juvenal Alvim, que hoje são vizinhos no mapa da cidade, é um retrato perfeito de como o poder era disputado e exercido nas cidades do interior de São Paulo, numa teia de laços familiares, de riqueza e de política.
E para fechar, fica aqui um pensamento que me acompanhou durante toda essa nossa análise. A homenagem na rua, ela foi justificada pelos serviços que prestou à causa pública.
Sim, a justificativa oficial.
Isso. Mas a biografia que a gente tem, que é a memória que ficou, lista os cargos dele, a riqueza, o poder, a rivalidade, mas não detalha quais foram esses serviços.
Isso é verdade.
O que ele fez concretamente como presidente da Câmara? Quais projetos ele aprovou como vereador que melhoraram a vida em Atibaia? Ele construiu uma ponte, uma escola, um sistema de saneamento? A gente não sabe. E isso nos faz pensar sobre como a história é contada. Às vezes, o que fica registrado é a estrutura do poder que a pessoa foi importante, mas os detalhes do porquê, das ações específicas que justificariam essa importância, acabam se perdendo no tempo. Mesmo que o nome continue ali, gravado nas pedras da cidade.